Xadrez, o podcast de Fórmula 1 do Tiro Livre.
Do automobilismo, olá fanáticos por Fórmula 1, como que vocês estão hoje? Esse é o Bandeira Xadrez, o nosso podcast de Fórmula 1 do Tiro Livre. Meu nome é Mariana Gulo e estamos de volta para atualizar vocês dos últimos acontecidos do nosso querido mundinho dos esportes motorizados. E para me ajudar nessa, eu tô aqui de casa cheia com os meus queridos amigos Lauren Fonseca e Felipe Pirovani. E aí, gente, como vocês estão?
E aí, Mari, e aí, Felipe, e aí, ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é a Lauren, eu já tava com muita saudade do meu podcast favorito, hein?
E aí, Mari, e aí, Lauren, meu nome é Felipe Pirovani e eu também tava muito ansioso pra comentar um pouquinho dos últimos acontecimentos da nossa querida Fórmula 1.
Muito bom, então é com esse ânimo todo que a gente pode começar a falar um pouco do GP de Singapura, o primeiro sem Max Verstappen no pódio. O que vocês acharam da corrida, do pódio, das tretas, do vacilo do Russell?
Ó, confesso que eu peguei a corrida um pouco no fim, porque eu esqueci o horário da corrida, eu achei que ia começar às 11, aí eu mosquei e fiquei dormindo, mas o pouco que eu vi foi muito bom, principalmente por não ter a Red Bull, né, no pódio. Fiquei com medo, inclusive, na hora que deu o safety car, todo mundo entrou, a Red Bull não entrou, eu falei, putz, eles têm um plano, feio, aqui acabou. Eles vão dar um jeito, mas não aconteceu. O Verstappen nem chegou a assumir liderança, ficou em segundo. O Sainz conseguiu sair do pit stop na frente dele ainda. E, enfim, deu tudo certo para o nosso querido Carlos Sainz e tudo errado para a Red Bull e para George Russell.
George Russell, meu protegido. Falo isso todo episódio, eu não acredito que ele fez isso. Era pódio, era dele. E a gente está aqui em três haters da Red Bull, podemos falar assim? Então foi a melhor corrida do ano,
ninguém
vocês concordam?
Ama Red Bull. Eu acho que ninguém ama Red Bull em momento nenhum da vida. Não existe uma pessoa de bem, pessoa que come feijão por cima do arroz que ama Red Bull.
Eu concordo. A Red Bull é o Corinthians do futebol, você não acha, Trovani?
Eu como palmeirense, eu acho muito. Nossa, não dá, não dá. É uma dominância e é tipo assim, os personagens da Red Bull têm zero carisma. O Checo e o... O Checo, primeiro que o Checo tinha problema com o Jenson Button, que é o cara mais gente boa que já teve, tirando o Vettel. E o Checo tinha problema com todo mundo que ele correu. E o Verstappen, esse arrogante aí, que nem gosta.
Eu acho que o problema da Red Bull em si é a Red Bull mesmo, até porque também teve o caso de xenofobia com o Checo.
Sim.
Pérez também. Então a Red Bull é errada em todos os seus jeitos.
O Helmut Marko, né, que é o cabeça lá, ele é cheio de acusação de um monte de coisa. Ele é um austríaco bem rustidão. Então, muito bom ver a Red Bull se ferrando.
E o que você achou, Lauren?
Olha, teve muitos momentos nessa corrida que foram marcantes. Acho que a batida do Lance Stroll foi um ponto, porque ele destruiu o carro dele. Ficou assim, nítido, muito, muito óbvio que ele realmente não é um piloto bom. O Drugo tá ali só segurando a vaguinha. Não sabemos, né, quando o nosso brasileiro vai pilotar aí em Fórmula 1. Mas depois dessa batida ficou ainda mais escancarado a qualidade ou a falta de qualidade do Stroll para ocupar um banco, um assento na Fórmula 1. Já o companheiro dele de equipe também não apareceu muito nessa corrida. Veio uma baixa da Aston Martin algumas corridas, alguns GPs. E uma escalada, assim, da Ferrari, desde Monza com o pódio do Carlos Sainz. Agora uma vitória dele também. E, assim, o que não mudou na Ferrari foi a falta de sorte do Charles, né? Porque o coitado continua azarado.
Tá complicado mesmo. E esse foi o primeiro GP que o Alonso realmente reclamou do carro. Ele falou no rádio que tava inguiável, que não tinha como ele dirigir ou pilotar um carro daquele. Clima tenso na Aston Martin, o Stroll, pelo amor de Deus. O que foi aquela batida na quali? Ele se perdeu completamente. Tanto que se machucou feio, né? Ele não conseguiu nem correr. O grid teve 19 pessoas, né, pra corrida. Tanto que isso fez o Guanyu Zhou largar do pit stop, não da pista. Mas assim, o Druga é um sentimento muito triste, porque é muito difícil ele vai ter uma chance na Aston Martin, enquanto o pai do Stroll ainda for o dono dela, é meio complicado. E o Alonso parece que ele esquece que ele tem 42 anos, porque não quer aposentar nunca.
Tá na hora, né?
Pelo amor de Deus. E, enfim.
Aposenta e volta.
É. Aposenta, ganha Indy e volta. Esse cara é louco, velho.
Aston Martin, que a gente falou lá em episódios passados, que a gente achava que ia competir fortemente com a Red Bull. E realmente, no começo, ficou lado a lado, assim. Lado a lado é muito forte, mas foi a que mais chegou próximo da Red Bull. Só que foi se perdendo muito durante a temporada. É, acho que tática também. O Lance Stroll também, um piloto extremamente mediano. É, a gente elogiou muito ele no começo, na época quando ele tinha machucado a mão, que ele até fez uma corrida muito boa e tudo mais. Só que também foi se perdendo. Acho que Aston Martin e o Stroll foram se perdendo.
O Stroll, ele é o caso de piloto, tipo assim, ele não é horroroso. Tá? Ele não é o Mazepin da vida que tá lá só porque o pai realmente é bilionário. Mas, se não fosse o pai bilionário, muito difícil ele tá lá. Não que fosse impossível, ele é um cara da Academia Ferrari. Ele tem sua história na Fórmula 1 e tal. Assim. Mas tudo isso proporcionado ao pai dele, que colocou ele na Williams no começo, correu com Massa, depois foi para Force India, virou Racing Point, virou Aston Martin, ele continua lá por conta do pai. Tipo, ele não é um cara horroroso, mas ele é um cara inconstante, sabe? Alguém que eu queria citar aqui no programa, que é o Liam Lawson, que foi pela AlphaTauri, ele veio para... era o De Vries e o Tsunoda. De Vries correu muito mal a primeira metade da temporada. A AlphaTauri substituiu pelo Daniel Ricciardo. Ricciardo machucou a mão e entrou o Liam Lawson. O Lawson vem sendo muito bom. Ele, na terceira corrida dele, já conseguiu ponto. E as outras duas que ele não conseguiu ponto, ele fez uma corrida bem constante, bem consistente. E é um cara que tá sem assento para a próxima temporada. Então, quando você tem um Stroll que tem um assento por causa do pai, e um Lawson que não vai ter assento nenhum, sendo que ele mostrou que ele é um bom piloto, causa aquela sensação de injustiça. Sem falar do Drugo, óbvio que, né, caso de triste.
Drugo era pra ser piloto Aston Martin junto com Alonso.
A gente, na verdade, nunca vai superar isso.
Nunca, nunca. E acho que a gente pode trazer também Carlos Sainz em primeiro e trazer o fato que ele tava num jejum de 1 ano e 2 meses sem vitória. Ele quebrou esse jejum semana passada. O que vocês acharam da corrida, do desempenho?
Foi um momento, assim, né, peculiar. Quando ele fez a classificação ali, e em Monza também, ele já não estava tão legal com a equipe, na comemoração do pódio e tal. Aí, quando fez a classificação, teve também aquele sentimento de não tá legal com a equipe prefere o Charles. Ele é o segundo piloto, e o Carlos, né, é o segundo piloto. E aí, quando ele faz um pódio, assim, quando ele consegue uma vitória, fica ali o carimbo de que ele pode, sim, se destacar na Ferrari, se a equipe ajudar ele.
Se não fosse um TL, um treino livre que ele não ganhou, ele teria feito o final de semana perfeito, porque ele liderou 2 treinos livres, ganhou a pole, né, a 5ª pole da carreira dele, e ganhou a corrida liderando todas as voltas. Ele liderou as 62 voltas do GP de Singapura. Ou seja, provando que ele é... E provando, assim, eu acho que isso já está provado há muito tempo, que ele é um piloto excepcional. Ele teve uma sequência de azar que, sendo bem honesto, o Leclerc tem muito mais azar que ele e não é tão julgado, mas é porque o Leclerc é todo protegido da Ferrari e tal. E o Sainz, ele também tem um pouco de piloto... Ele não é um piloto pago, mas, tipo assim, o pai dele tem uma influência muito grande, né, no meio do automobilismo. O pai dele é uma lenda da corrida off-road. Então, gera essa dúvida, porque o Sainz muito provavelmente não deve continuar na Ferrari. Acho que nos próximos 2 anos ele deve sair da Ferrari. Talvez seja uma oportunidade que a Ferrari tá perdendo, deixando o Leclerc...
E vai pra
até...
onde, será, hein?
Tem conversa dele com a Audi, que a Audi vai entrar na Fórmula 1 e ele vai entrar pela Audi. Ele vai ser o piloto principal da Audi. Cabe ver que eu acho que a Ferrari vai sentir muita falta desse espanhol.
Eu ia falar isso, que eu acho que o Carlos, ele tinha muito, e ainda tem muito a ser explorado. E a Ferrari não soube explorar isso, porque a Ferrari, igual a gente falou em todos os episódios também, a Ferrari se perdeu, a Ferrari não tem estratégia alguma. Nunca teve também, desses anos pra cá. Então se perdeu a Ferrari se perdeu em si e perdeu o talento que é o Carlos Sainz e o Charles também. O Charles, ele é muito azarado em si, da pessoa dele, mas também a Ferrari estragou muito o Charles.
Sim, e aí fica pensando assim no histórico do Carlos. Antes, né, o histórico recente dele, quando ele tava na McLaren, ele tinha uma ótima equipe. O vídeo de despedida, quando eu assisto, me emociona até hoje. Ele saindo de lá, toda a equipe amava muito ele. Só que o carro não era aquilo que ele esperava. Então, ele tinha uma boa equipe que estava ali por ele, mas não era exatamente o que ele queria. Então, ele vai pra Ferrari pra realizar um sonho e acontece tudo isso, assim. Uma frustração em certo nível. Mas... dessa corrida em Singapura, a gente consegue ver isso, que ele realmente é um piloto que tem potencial, que tem talento e que se a equipe ajudar, ele consegue sim o que a equipe espera e ajuda ainda o ex-companheiro de equipe, o Lando Norris ali segurando, dando, né, uma pressãozinha para ele se manter bem ali na corrida em segundo lugar e aí fazer um pódio para os amantes de Carlando, esse chip eterno.
Nossa, eu amo os dois, eu amo.
Um abraço ali no final da corrida, maravilhoso, os dois assim, tirando selfie depois, né, o pós-corrida, o after de Singapura, foi assim, né, outro assunto, mas teve esse pódio do Carlando que, assim, foi muito, muito bonito para quem gosta da amizade dos dois.
Teve até o rádio do Sainz, né? Porque o engenheiro falou pro Sainz, falou que, ó, você tá deixando o Lando ficar com menos de um segundo, né? Ele vai abrir o DRS. Ele falou, eu sei o que eu tô fazendo. Tipo, pra não deixar o Russell chegar no Lando e aí com isso ele conseguiria manter uma vantagem lá. Enfim, Lando Norris, né? Muito criticado pela companheira Mariana Gullo.
Negativo. Se vocês ouvirem o último episódio, eu critiquei o Oscar Piastri, que inclusive fechou em sétimo, tá?
Não, mas aí o comum da McLaren seria o Piastri em sétimo. Inclusive, excelente corrida do Oscar Piastri. Não, ele fez uma boa corrida. Aquela confusão da bandeira amarela ali, o que aconteceu? Porque a Ferrari acabou com o Leclerc naquela bandeira amarela, que foi tentar meter uma fila dupla, aí teve que atrasar o Leclerc muito pra ele não bater com o Hamilton, que a Mercedes também fez fila dupla. E aí, nossa, o Leclerc ficou muito bravo, inclusive. E o Piastri acabou saindo por baixo aí, né? Mas acontece.
Em minha defesa, eu gosto muito do Lando Norris. Eu já falei em episódios anteriores que eu acho, sim, que ele tem potencial. Não na McLaren, né? É muito difícil ter potencial na McLaren. Eu acho que se algum dia... não sei se seria provável, mas se o Lando fosse algum dia para a Ferrari, por exemplo, e a Ferrari estivesse em uma situação melhor, em uma situação de estratégia melhor, uma equipe melhor, uma equipe por trás dos pilotos, eu acho sim que o Lando tem muito potencial. Mas eu também não vejo tanto potencial assim igual o Felipe Piovani vê, não.
Eu vejo também muito potencial de campeão mundial nele, no Russell.
Será? No Russell eu vejo.
No Charles.
Começou comigo.
Sim, no Charles. Principalmente no Charles, assim, eu vejo muito potencial, mais do que no Russell, talvez. A questão é que ele é muito sem sorte. E o Lando também tá ali pra disputar isso mais pra frente. Mas ele precisa de um bom carro, né, pra mostrar isso.
E acabar esse domínio da Red Bull, né? Inclusive, queria comentar algo que me deixou muito feliz, que foi o Max Verstappen não chegar no pódio. Por quê? Porque aí o recorde do Schumacher mantém. O Schumacher, até hoje, ele é o único piloto, em 2002, ele conseguiu subir em todos os pódios. E, tipo assim, isso era, na minha cabeça, era algo que ia ser óbvio o Max quebrar nessa temporada, né? Pelo desempenho que a Red Bull vem tendo, e tá tendo até agora, né? No GP do Japão, eles estão dominando absurdamente. E não conseguiu, então chupa Max, que o recorde continua com o Schumacher. Pelo menos uma coisa ele não vai bater.
E esse resultado do Verstappen adiou o título dele, né? Pro GP do Qatar, pro dia 8 de outubro. O que, assim, é adiando o fim inevitável, uma tristeza inevitável. Ele vai ganhar, só que foi bom pelo menos ter uma pausa, uma respirada.
É o que eu comentei até no programa nosso da rádio de segunda-feira, que, nossa, é muito chato essa temporada. É muito chato, tipo assim, porque não era aquela disputa Red Bull que teve nos anos anteriores, até 2021, vai, Red Bull e Mercedes, que até a última temporada, até a última corrida, os carros eram parelhos, tudo. Tipo assim, o Verstappen dava 5 voltas, ele tava 15 segundos na frente de todo mundo.
É, não tem mais graça, né?
Tipo, era tudo. Ele liderava a corrida inteira. Então você ficava, nossa. Tanto que eu lembro de ter um grupo de Fórmula 1 com meus amigos, que era tipo assim, quando o Verstappen não largava na pole, aí dava, sei lá, a 7ª volta, ele tomava a primeira posição. Ah, não, a corrida foi boa, né? Corrida foi boa. Porque daqui em diante não tem mais nada acontecendo. A gente ficava torcendo pro Gasly passar o Tsunoda em décimo.
Nossa, que fase.
Que droga.
Que fase.
Indo ali pro fim do grid, né? Nada mudou. Além do Russell, né? Que teve essa questão da batida, que a gente já
desumano.
Comentou. Desumano.
Desumano.
Inclusive, nessa batida do Russell, eu, na minha cabeça, a hora que eu vi a corrida lá, a hora que eu vi a batida, o Lando ia fazer a mesma coisa. Porque o Lando rela na parede que o Russell relou, e eu acho que o Russell foi querer seguir o trajeto do Lando, só que ele foi querer abrir um pouco mais, ele deu no meio da parede e acabou indo reto, sem conseguir virar. Então, ou seja, Deus estava com o Lando Norris.
Estava, porque se o Lando bate o Russell, não, seria dobradinha da Mercedes no pódio.
E o final de semana inteiro, porque na batida do Stroll, quem passa ali de relance foi o Lando também, né? É. Assim que bateu, ele já dá uma cortada ali, ou seja, ele está realmente em dias de sorte.
Qual a sua opinião sobre ninguém da Mercedes ter ido comemorar com Lewis Hamilton quando ele conseguiu o pódio?
Tá querendo causar crise
não,
dentro da Mercedes?
Querendo...
Tá querendo opiniões polêmicas?
Como eu queria ter esse poder de querer causar crise dentro da Mercedes?
Não, eu não acho que tenha sido nada demais, não. Até porque não tem como falar que o Russell é o preferido. Se o Russell tivesse ganho, também, assim, se o Russell tivesse ganho, todo mundo estaria lá comemorando com ele. Não acho. Então, acho que não tem nada demais.
É bem triste, assim.
Porque... Não, é triste, bem obviamente, triste. Mas o que você acha?
Não,
acho que foi alguma coisa pessoal?
Eu acho, porque ele tá em maus lençóis, né? Desde que demitiram a Angela. Angela? É. Angela, que era o braço direito dele. Ele vem tendo. Mas ele renovou, né? Então não faz sentido nenhum. Mas ele tava em maus lençóis com o Toto Wolff e tal. E outra coisa que eu queria ressaltar foi como ele sentiu a corrida, né? Tipo, a idade realmente pegou ele. Ele no pódio, ele não tava conseguindo levantar o troféu. Era realmente...
Infelizmente, tá chegando a hora dele também.
Tá. Esse circuito em especial, os pilotos perdem uns 3 quilos, né? Durante a corrida inteira. E ele, assim, foi muito, muito visível o condicionamento físico dele, assim, derrotado, tadinho. Mas, realmente é muito solitário. Acho que toda a carreira do Lewis, assim, alguns momentos muito altos, tipo o famoso GP do Brasil de 2021, momentos muito bons e momentos muito para baixo, assim, passagens dele pela Espanha, que ele sofreu, né, racismo lá, de uma forma mais escancarada, assim, do que em outros lugares. Até momentos como esse, de você ir para um pódio, você tá sozinho, a sua equipe não tá lá. E como ele enfrenta tudo isso. Sem falar da perda dele do 8º título de uma maneira muito assim, drástica, que todo mundo achou que ele ia realmente desistir, parar ali. E ele acabou retornando, né? Não sei se mais forte, acho que não. Porque teve toda essa questão do carro.
É.
Vinha uma carroça, né? E não um bom carro, mas ele se mantém muito firme e não desiste, né?
Colocaram uma bolinha de ping-pong na mão dele no passado, o carro quicava meio que tudo. Nossa, o vídeo era traumatizante. O carro parecia que tava pulando.
Eu lembro de bem Drive to Survive, a cena, o carro quicando assim, o caminho inteiro. E o Lewis que tá com 38 anos, né? Se a gente for comparar com o Alonso, que tá com 42. São só 4 anos de diferença, que olhando assim...
E 38 anos... É que o Alonso é um ponto muito fora da curva, né? Tipo, o Alonso e o Raikkonen foram dois pilotos que tiveram uma longevidade absurda. Mas 38 anos é velho pra um piloto de Fórmula 1. Normalmente eles não chegam à cidade, 38. Normalmente eles aposentam com 36. Ah, o Vettel agora aposentou com 36 ou 35 anos. E é a idade comum de um piloto de Fórmula 1 aposentar, até porque o esporte exige muito, né?
Podemos chamar o Alonso de Cristiano Ronaldo.
É. É o...
Fórmula 1.
A exceção das exceções, né?
O um robôzão Kazuki, da Fórmula 1.
Tem um zagueiro, não vou lembrar o nome dele agora. Ele jogou no Santos, inclusive, é um zagueiro japonês. Ele tá jogando até hoje, ele tem tipo 54 anos.
Para.
É o jogador mais velho em atividade no futebol. É o Fernando Alonso, não faz sentido nenhum esse cara tá correndo ainda. E tá correndo em alto nível, né? Isso que é o mais louco.
Sim, e agora também a gente vê... A gente tá vendo isso em todos os esportes, na verdade. A gente falou isso no podcast da Champions. E agora a gente fala no podcast daqui de Fórmula 1. Que é agora é a hora da nova geração. A gente tá perdendo os mais velhos. Então, o Vettel saindo, o Alonso teria que sair, o Lewis tem que sair pra entrar essa geração mais nova e eles brilharem. Agora quem vai brilhar é Max Verstappen, com certeza. Por uns bons anos. Mas aí a gente tem o Russell também, a gente tem o Norris... A gente tem o Gasly, que é dessa geração.
Sim. O Ocon.
O Ocon.
O Ocon é muito um querido pra mim, então sempre coloco ele nas listas.
É, o Piastri eu acho que ele é até mais novo, né, que esses caras. É uma geração que vai ser muito bem disputada. O duro é se a Red Bull continuar dominando, mas tipo, aí não dá a competição, né? Mas essa geração é muito forte, né? O Lando até é um pouco mais novo, mas também tá junto nessa. Que é o Leclerc, o Sainz. O Sainz que, inclusive, foi companheiro de Verstappen, né? Em 2015. Vai ser uma bela competição daqui uns 3 anos, eu imagino. Mas queria ressaltar também a nova geração, né? De Liam Lawson, de Sargent. Qual que é a opinião sobre Sargent?
Joe.
O Joe, sim.
Acho que o Sargent, ele... Acho que o erro dele é estar na Williams. Não erro, assim. Acho que na última corrida ele pegou 14º, porque ele é da Williams. Tipo assim, é um... Igual a gente fala, é uma geração muito boa, que tem muito potencial. Só que vem em equipes muito fracas. Como é começo de carreira... Começo de carreira não. Como ele tá entrando agora na Fórmula 1, é uma boa sim ele tá na Williams. O Russell foi da Williams e agora está na Mercedes. Mas... Eu acho que futuramente, quando essa geração mais nova for para equipes melhores, eles vão deslanchar mais. Porque a gente pode falar, o Checo Pérez está com 33 anos. Quanto mais tempo ele vai ficar na Red Bull? E quando ele sair, quem vai entrar no lugar dele para ser parceiro de Max Verstappen? O que é uma polêmica, porque a gente teve Gasly como parceiro do Verstappen, a gente teve muita gente e o...
Ninguém dá certo.
E ninguém dá certo. Eles foram expulsando até achar alguém... Que, na teoria, dá um pouco certo. Então, é uma boa coisa.
Dá certo porque o Checo não corre, essa é a real. Tipo, ele não tá lá pra brigar. Ele não quer ganhar o título. Ele tá lá pra ser o segundo piloto e se contenta com isso, né?
E ele deu certo com o carro, né? Com o estilo de pilotagem Sim. da Red Bull. Então, ele acabou ficando. Mas, assim, é como você tava falando. O Gasly, o Albon, antes disso. Isso na era... Max como primeiro piloto. E antes disso, teve outros caras Sim. que ficaram ali com ele e que foram embora de maneiras, assim, super chatas.
Sim, e o Christian Horner descartando como se fosse qualquer coisa, sabe? Sim. Tipo, ai, não deu certo, tchau. E os meninos lá não ficaram nem...
O Kvyat e o Ricciardo, mas... Inclusive, eu queria puxar um ponto do Ricciardo, que, assim, amo o Ricciardo de paixão. Sou apaixonado por Daniel Ricciardo. Porém... todavia, não merece correr na próxima temporada, igual ele já está confirmado, com um assento na AlphaTauri. Por 2 pontos ele não merece. Porque faz tempo que ele não demonstra uma pilotagem em alto nível. Mesmo ele sendo um piloto de alto nível, faz tempo que ele está abaixo do esperado. Segundo, a AlphaTauri era para servir como uma categoria de base, assim por dizer, para a Red Bull dentro da Fórmula 1. Aí você vai botar um cara de mais de 30 anos na AlphaTauri?
34, também tá na hora.
É, então.
E que tem experiência de anos em várias equipes. Assim, é pra pilotos em treinamento.
Que eu sempre falo, por exemplo. Eu vejo que muitas equipes colocam um piloto mais velho, mais experiente, com um piloto mais novo. Só que, até que ponto esses pilotos mais experientes vão parar de ajudar e começar a atrapalhar possíveis talentos futuros, entende? Então, tipo, Checo Pérez...
Sim.
No máximo 2 anos pra ele.
Mas, tipo, eu acho que em outras equipes você até pode funcionar, sabe? Equipes que têm o objetivo de ganhar corridas. Que é o caso, sei lá, Alfa Romeo, que aí você bota o Bottas e o Joe. Que é o caso do... Tá, próprio Alfa Romeo...
O Bottas também já tá na hora, não?
Deixa ele lá, eu gosto do Bottas.
O próprio Alfa Romeo, alguns anos atrás, tinha o Raikkonen e o Eriksen.
o formato atual da Mercedes, né?
É, Hamilton, Russell, o... Assim, é um formato que até pode funcionar para equipes que querem ganhar a corrida e que tenham alguns objetivos claros. A AlphaTauri não é essa equipe. A AlphaTauri é uma equipe de desenvolvimento para a Red Bull. Ela é a equipe B da Red Bull. Então, tipo assim, você vai lá e... Foi a mesma polêmica do começo de temporada. O De Vries não merecia estar lá. Primeiro que era um cara de 28 anos, tudo bem. Ele nunca tinha corrido na Fórmula 1, mas é um cara mais velho. Ele era campeão de Fórmula E, corria na Indy. Então, tipo assim, e não era da academia Red Bull de pilotos. Cabe ver até que ponto a entrada de Daniel Ricciardo na AlphaTauri não vai, por exemplo, atrapalhar um Liam Lawson da vida. Um Drugo, mesmo o Drugo não sendo da academia Red Bull, o Drugo poderia ser um cara que talvez entrasse em pauta para assumir o assento da AlphaTauri com a saída do De Vries. E aí vem o Ricciardo.
E tem outras equipes que têm um formato totalmente diferente, né? Tem umas que, como a AlphaTauri e a Williams, que acabam sendo equipes que, assim, são de desenvolvimento, tem esses pilotos mais novos. Tem outras que vão ter os dois pilotos mais velhos para sair do limbo, tipo a Haas, né? Que anteriormente estava com o Mick e com o Mazepin. E, assim, não funcionava, não tinha como deixar os dois. Se livrou da bomba que era o Mazepin. E aí ficou ainda um tempo ali com o Mick. Mas realmente tinha que dar esse passo para trás e pegar, voltar, né, com pilotos mais experientes que pudessem dar um suporte maior para a equipe. Inclusive, assim, fazer pontos para gerar dinheiro, enfim.
Falando em Mick Schumacher, a gente pode até trazer uma polêmica. Nepotismo ou não?
Muito.
Muito, né?
Muito. Não, ele era piloto pago. Ele era piloto pago.
Ele não é nem, eu acho que a gente não pode nem falar que ele é mediano.
Não, ele era horrível.
Ele é um 3-4 de 0 a 10.
Ele era piloto pago. O banco lá, o Dunk, acho que é Dunk, alguma coisa assim, o banco alemão. Ele patrocinou a Haas, só que eles queriam um piloto alemão. E aí, quem quer um piloto alemão melhor do que o Mick Schumacher? Então, tipo, o cara é filho do, assim, talvez, um dos maiores, se não o maior piloto da história da Fórmula 1. Então, é assim, foi muito. Ele era, na Fórmula 2, ele até se destacou, se não me engano, ele é campeão de Fórmula 2.
Campeão de Fórmula 2. É. Por isso eu não acho ele ruim, não. E nem, assim, péssimo. Ele é mediano, talvez ali um pouco no nível do Stroll. Faltava pra ele, talvez, alguém pra ajudar desde o começo. Porque ele já entrou na Fórmula 1, o primeiro ano dele, com uma pessoa pior do que ele. Então, assim, não tinha uma comparação, alguém ali pra dar uma, pra segurar ele. E, claro, tinha o Vettel, né, que era um paizão pra ele, tava sempre junto. Mas, enfim, a melhor coisa que ele faz mesmo foi... Isso de dar um passo para trás e como piloto reserva para a Mercedes, que, assim, é uma ótima posição para ele de estar nesse momento e segurar a onda por enquanto.
E voltando um pouco para a Ferrari, não sei se a gente chegou a falar aqui, que a Ferrari estava há 434 dias sem vitória, mais de um ano sem vitória na Fórmula 1. A última foi no GP da Áustria lá em 2022, o que é um absurdo, né? Assim, comparado ao... peso que a Ferrari traz, a história que ela tem, e é o que a gente sempre fala em todo episódio, a Ferrari se perdeu muito, e acho que a gente pode puxar também já a classificação das equipes, a Ferrari em terceiro, que é uma diferença absurda, né, a Red Bull em primeiro com 597 pontos, só que a Ferrari em terceiro, logo após a Aston Martin em quarto.
Se somar o segundo e o terceiro não dá a pontuação da Red Bull.
Mercedes em segundo, e se você, assim... Se você dobrar os pontos da Mercedes, que aí vai chegar ao número da Red Bull. O que é um absurdo também. É isso que a Red Bull vem fazendo.
Eu acho que não chega também.
Não chega. Se dobrar os pontos da Mercedes, ainda fica uns 30 pontos a menos.
Fica 20 pontos a menos.
20 pontos a menos.
Nossa, a Red Bull parou. Mas isso que é difícil. A Ferrari tá 434 dias sem ganhar. E aí, nesse meio tempo, acho que teve uma vitória, que foi a do George Russell, se eu não me engano. Que ele ganhou depois do GP da Áustria em 2022. E depois só deu o Red Bull. Então, tipo, óbvio que a gente espera mais a Ferrari. Uhum. Também não sei até que ponto a gente espera mais na Ferrari.
Eu não espero
os caras
estão
desde 2008 sem ganhar um campeonato de construtor, desde 2007 sem ganhar um campeonato de piloto. É que assim, continua sendo a maior equipe da categoria indiscutivelmente, Mas,
só.
Se pá, que eles é meio que isso aí mesmo.
E no campeonato de pilotos, é assim, né?
Também, uma diferença absurda. Não tem graça, é isso que eu falo direto para as pessoas, assim. Para mim, pelo menos, a Fórmula 1 perdeu muita graça. Você vai sentar e ver a mesma equipe ganhando, o mesmo piloto ganhando, sabe? Tipo, vai perdendo a graça. Por isso que eu falo, às vezes, uma reformulação. A Ferrari teria que começar do zero, reformular tudo. Mas, tipo, tirar esses
explode
pilotos
a
mais
Itália.
Velhos. Oi?
Explode a Itália.
Explode a Holanda, né? Eu prefiro.
Áustria, né?
Não,
Red Bull é austríaco.
Não,
mas o Max Verstappen.
O problema da Red Bull é a Red Bull. Pode ter que explodir tudo.
E uma coisa que eu acho legal do campeonato de pilotos, de como tá a classificação, né? O Verstappen em primeiro, o Pérez em segundo e o Hamilton em terceiro, é que o Pérez, ele é todo irregular, assim, e ele tá ali ainda. E o Hamilton, ele não tem brilhado, assim, aparecido. Tá sempre sobrevivendo e ainda assim consegue boas pontuações, não sei como, né, por graça talvez divina, e segurar ali o terceiro lugar no Mundial de Pilotos. Mostra a qualidade dele, assim, que vai além.
Eu acho que a questão do Pérez é assim, se você coloca um piloto nota 6 num carro nota 1 milhão, ele vai conseguir uma constância. Não é que ele é constante, não é que ele é... Ele não é bom, ele não é ruim, ele é uma média ali. Só que ele está num carro absurdo de bom, entendeu? A Red Bull sabe o que faz. O Max Verstappen está tão à frente porque ele é um piloto muito bom e ele está num carro muito bom. Então, tipo, ele vai transcender, entendeu? Então a Red Bull sabe muito bem o que faz, desde montar o carro até a estratégia. Não gosto do Christian Horner, não gosto, mas ele sabe o que ele faz.
E o que vocês acham para a próxima corrida, Suzuka?
Eu acho que o Verstappen ganha com uns 8 segundos de vantagem pro segundo.
No caso da Red Bull, eu espero dobradinha.
Não, vai dar. Eu acho que não vai dar dobradinha, porque o Pérez tá mal até nos TL.
Mas aí chega na corrida, o cara transforma, né?
Mas eu acho que vai dar, top 5, vamos lá, fazer um top 5.
Nossa, é difícil escolher um top 5.
Verstappen.
Primeiro?
Verstappen em primeiro.
Sim. Leclerc em segundo, Pérez em...
Não.
Leclerc em segundo?
Ele tá indo bem nos treinos livres.
O Leclerc na frente do Pérez?
Eu acho que Verstappen em primeiro, Leclerc em segundo, Pérez em terceiro, Sainz em quarto e Russell em quinto. Essa é a minha aposta. Só que a Mercedes ficou em 16º, né, no treino livre.
Ele colocou as duas Mercedes no top 5.
Não. Coloquei duas Ferrari, duas Red Bull e a Mercedes.
Só o Russell.
O Hamilton, coitado.
Eu vou, então, primeiro lugar, Max Verstappen. Segundo, Checo Pérez, eu acho. Terceiro, eu vou ter que tacar o Lando Norris ali. Contrariada, mas vou. Quarto, Russell. E fecha com o Sainz. Eu acho que fecha com alguma Ferrari. Provavelmente o Sainz.
Eu vou colocar praticamente mesmo da Mari, assim. Max em primeiro, Checo em segundo. Em terceiro, vou colocar o Lando também, porque eles estão indo bem, assim. Espero que aconteça alguma coisa com a Ferrari, né? Eles se mantenham por perto. Então, vou colocar o Charles em quarto, mesmo que o Carlos esteja dando mais resultado, né? Mas colocaria em quarto o Charles e em quinto o Hamilton, porque eu ainda acredito no meu piloto favorito.
Ousado.
A gente volta nos próximos episódios e a gente vê se esse top 5 aí...
Quem acertou.
Quem acertou. Façam suas apostas.
Então é isso, né, pessoal? Nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência em mais uma edição do Bandeira Xadrez.
Lembrando que o nosso podcast vai sair a cada 2 semanas, ou seja, uma semana sim, uma não.
A gente também tem outras produções lá no Spotify, com podcasts sobre vôlei, basquete e muito mais.
Não deixe de ouvir o nosso programa semanal na Rádio Universitária FM 107,5. Estamos no ar toda segunda-feira, 8 horas da noite.
Essa edição foi produzida por Bruno Stock e Mariana Gulo, com participação de minha, Felipe Rovani, Lauren Fonseca e Mariana Gulo também, né? Nossa, você tá muito funções. Revisão de Bruno Stocco, edição de Helder Rodrigues, Andrei Gobo e apoio técnico de Yuri Ganda. Muito obrigado pela participação de vocês e é sempre um prazer ter vocês aqui.
É isso então, queridos. Um abraço e até a próxima semana.
Até, pessoal.
Xadrez, o podcast de Fórmula 1 do Tiro Livre.